Olá, Ortiz. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Sim, continuamos com a nossa série OAB no Rádio. Tem por objetivo trazer todo esse conhecimento guardado nos escritórios, nos livros, nos autos, nos tribunais, nos processos, não é? E trazer para esta linguagem do rádio, de forma a socializar o conhecimento a respeito da justiça, dos direitos, da legislação. E veja, Ortiz, quantos temas já foram trazidos aqui. E hoje este, que é um tema em voga, é um tema atual, de interesse geral, a causa animal, os direitos dos animais, como equilibrar o direito dos animais em relação também àquilo que pensa a opinião pública sobre o manejo dos animais, principalmente os animais domésticos, que é o que se discute bastante nas cidades atualmente. Para colaborar conosco, como você anunciou no início do jornal, está aqui a doutora Laís Eufália Boff Jacomel. A Laís Eufália, que está bastante ligada à causa animal e a quem nós desejamos bom dia. É uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada por ter atendido este convite da OAB Regional e da Rádio Cultura, Laís.
Obrigada, Rose. Bom dia a todos. Fico muito grata de ter esse espaço para a gente poder trazer mais informações para a população, porque é o conhecimento que vai libertar a gente em todas as situações, principalmente na causa animal, que, como a Rose falou, é uma causa que vem crescendo muito e que precisa de regulamentação para a gente ter os atendimentos de interespécie.
Laís, a Lei 14.064 aumentou a pena para quem maltratar cães e gatos, os animais domésticos. Ela foi sancionada em 2020 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e agora a prática de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação dos bichos, dos animais de estimação, tem previsão de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda. A punição elevada já está valendo. É uma lei geral, entretanto, é uma lei de crimes ambientais, aonde se insere a causa animal, agora um pouco mais específica, mas algumas vezes ela ainda traz algumas dúvidas até para o setor policial, no sentido de enquadrar se é crime ou não é crime em relação aos maus tratos dos animais.
Com essa nova regulamentação, aonde ela prioriza os cães e gatos, ela ficou muito mais severa. Como que a gente pode dizer para ser configurado os maus tratos? Os maus tratos, eles vêm tanto de ações intencionais, né, ações de violência contra animais, como também ações de negligência dos tutores quando não são atendidas as necessidades básicas do animal. Então, a gente está falando de abrigamento, alimentação, água potável, mas também a liberdade do animal no sentido de livre de desconforto e livre de doenças. Então, tanto o tutor, nos casos de animais tutelados, eles precisam observar toda a situação, né, de condição de vida desse animal. Não é muito difícil da gente reconhecer, claro, né, que demanda para a polícia um trabalho extraordinário que eles fazem ali para identificar os maus tratos, mas assim, a gente como população que convive diariamente, porque a polícia chega ali num momento único, né, para fazer essa avaliação, e nós como comunidade precisamos observar isso para a gente chegar e identificar uma situação de maus tratos e ir até a denúncia. Então isso que é o importante, é ver o dia a dia da situação, sabe?
Compreendo, inclusive, nessa legislação atualizada pela promulgação do ex-presidente, a criação de um item específico para animais domésticos, cães e gatos, animais mais comuns e principais vítimas destes crimes de maus tratos, porque a pena para o crime de maus tratos, ela vai desde uma multa de 1 a 40 salários mínimos por animal até a prisão em casos extremos. Agora, Laís querida, quando de fato configura maus tratos, por exemplo, você falou aí do abrigamento, da alimentação, da saúde do animal. Tem como você fazer uma diferenciação? Porque o animal por si só, ele é da natureza. Sim. Ele é da natureza. Ele, no princípio de tudo, ele estava ali, era um animal que não era um animal doméstico, ele foi domesticado, mudou bastante, né, a maneira até como os animais convivem com os seres humanos. Mas, em tese, quando configura um maltrato a um animal? Deixar ele na rua, abandonar, ou deixar ele viver na rua, é maus tratos?
Então, assim, Rose, o que acontece? A gente tem hoje, primeiro a gente deve falar sobre a situação da domesticidade desses animais. Foram domesticados há muito tempo. Então, a gente tem isso, é intrínseco já na espécie deles, essa naturalização com o ser humano. Então, eles dependem do ser humano para alimentação, para fornecimento de água, e é uma situação que a gente deve olhar com mais carinho a eles, né? Existem os animais domiciliados, os animais semidomiciliados e os animais comunitários. Os animais domiciliados são aqueles animais que não saem sem a tutela, sem o seu tutor. Então, eles sempre são acompanhados pelos tutores enquanto eles estão na rua. E eles têm seu domicílio próprio no âmbito familiar. Os animais semidomiciliados são animais que vivem com tutores, possuem uma família humana, mas, no entanto, eles saem as famosas passeadinhas na rua. Essas passeadinhas, além de muito perigosas para os animais, elas trazem um prejuízo para a família sobre uma responsabilidade civil. Então, a gente está falando que, em caso de acontecer alguma coisa por conta desses animais, por estarem na rua, a responsabilidade desses semidomiciliados seria da família, humana que abriga eles. Agora, animais comunitários são animais que vivem em situação de rua, entende? Então, a nossa grande diferença dos semidomiciliados para os animais comunitários é que, quando existe um animal comunitário, ele é tutelado pela comunidade. Existe, sim, um tutor comunitário que alimenta esse animal, que dá água, que pode fazer o ciclo de vacinação, pode fazer o abrigamento dele, mas, de fato, ele não é um animal pertencente a essa comunidade, a esse âmbito familiar. Ele é pertencente à comunidade.
Que bom que você entrou nesse assunto do animal considerado animal comunitário, porque vai ser tema dessa nossa entrevista daqui a pouco, com mais detalhes e trazendo a nossa situação local e regional, onde temos animais vivendo na rua. Laís, corrente no animal, animal isolado, sem água, sem ração, animal na chuva, quadros relacionados à má higiene onde o animal está, configura maltrato isso?
Isso, Rose. Até você trouxe essa pergunta para mim, eu acabei não respondendo, mas como que funciona? Na prática, a gente precisa observar. Esse animal, ele está num abrigamento que protege ele do sol e da chuva? Isso é muito importante. E a gente precisa destacar também como esse abrigamento precisa ser correto, preferencialmente uma casinha de madeira, porque a gente sabe que outros materiais como plástico debaixo do sol constante também vai prejudicar o animal, né, pelo superaquecimento desse local. Então, assim, hoje a gente tem muitos pets que vivem dentro das casas, né, junto com as famílias, que são acolhidos internamente, né, mas esses pets que vivem externamente, no pátio, vamos dizer assim, eles precisam do abrigamento correto, a disponibilidade de água, da alimentação adequada, uma alimentação nutritiva, né. A gente precisa observar muito a questão das cordas, que é muito comum em nosso município, infelizmente, amarrar os animais direto nas cordas. A gente já teve casos aqui em nosso município de acidentes com essas cordas, que é uma situação muito, que às vezes o animal pode até vir a óbito, né?
Amarrado no pescoço.
Amarrado diretamente
no pescoço.
Com a
corda cortando o pescoço, sangrando.
Isso, e esses casos, ano passado até assim, foi uma demanda excessiva de cordas no pescoço, fazendo ferimentos, mutilações, assim, a gente pode dizer. Então, o que é o ideal para um animal, né, para ele sair da situação de maus tratos? Uma coleira adequada, corrente com espaço também, não uma corrente curta, né? Uma corrente com bastante espaço para ele ter essa mobilidade dele, para ele não ter o desconforto físico, que então eu trouxe aqui em primeiro momento. Livre de doenças também, ele precisa ter um ciclo vacinal, ele precisa preferencialmente ser castrado, sabe? Então, quando a gente chega na situação de maus tratos, geralmente o animal está dormindo no barro, amarrado na corda, debaixo da casa sem condições, sabe? Sem mobilidade, com muito desconforto por não poder ter um espaço físico para andar. A questão da higiene é muito complicada, porque muitos tutores acreditam que o animal é acostumado a viver naquela situação de má higiene, quando o animal, na verdade, ele é higiene. Então, muitas vezes, a gente precisa ter mais, olhar para esses animais com uma consideração de que ali habita um ser vivo que foi criado pelo mesmo Deus que criou a gente, que merece a dignidade.
Compreendo, e inclusive durante o nosso programa, nós vamos abordar aquilo que é o exagero, né? Porque o animal não precisa de luxo. Sim. Se alguém quiser dar o luxo, aí é decisão de cada um. Mas acredito que nem vocês defendem isso, que o animal tenha luxo, que ele seja tratado como pessoa, aí banho toda semana, é perfume, é isso, é aquilo, roupa cara. Não é isso que vocês defendem, não é?
Não.
Uma casinha de madeira, um animal com um espaço para poder se movimentar, mas no caso não é luxo que as entidades defensoras dos animais apregou, não é viver como pessoa, mas é viver como um animal.
Não, com certeza. Qual que é o foco da maioria dos protetores locais, né? Falando como isso, principalmente a dignidade desse animal. Então, a gente não está falando aqui de animais dormirem em cama, de animais estarem assegurados somente dentro de casa. Existe muito isso. A gente compreende da sociedade, né? Mas isso já se torna uma humanização do pet, né? E o que a gente precisa é também respeitar a espécie desse pet, né? Dar liberdade para ele ter os comportamentos naturais de espécie, que isso é muito importante para ele, né? E aí a gente vê pets saudáveis, né?
Só vamos fazer um rápido intervalo aqui, Laís. Prometemos aos ouvintes mais de um programa sobre esse tema com a Laís, porque é um tema interessante, é um tema do momento e é muito importante. O objetivo da rádio é esse também, a educação e a informação. E já, depois do intervalo, nós vamos falar sobre isso, mas a população que tem vulnerabilidade econômica, como é que vai castrar? Como é que vai vacinar? Como é que vai colocar uma casinha? Ou como é que vai comprar ração para o seu animal? É já, não é, Laís? Já
isso
voltamos.
Mesmo.
O assunto é bom porque grande parte das famílias tem ali o seu animal de estimação, um cãozinho ou um gato. Esses animais acabam fazendo parte da rotina da família. Sim, eles são animais, mas eles fazem parte da criação. Eles são criaturas de Deus e toda pessoa de bom coração jamais vai tratar mal um animal. Mas para falar, né, sobre o direito animal, esse ramo do direito, a gente tem a oportunidade de falar com quem entende. A doutora Laís Eufália Boff Jacomel, a Laís Jacomel, advogada do Grupo Ana, ajude os nossos animais. Laís, você falava tão bem antes aí que para o animal muitas vezes basta ter a sua casinha, a água, a comida, um pátio para ele se deslocar, se tiver que mantê-lo preso, mas assim que tenha condições de mobilidade, não num porão embaixo de casa com a corda apertando o pescoço, machucando o animal, né? Mas para aquelas famílias que não tem como comprar uma casinha, porque uma casinha custa aí mais de R$100, uma castração beira o quê? 300, 400, 500 reais, uma vacina, aí a vacina importada que é a melhor, ela custa o quê? Uns 80, 90 reais?
80, 90 reais, isso
mesmo. E como faz?
Pois é, para a população carente, é importante que eles tenham o conhecimento. Então, assim, quando se está numa situação de vulnerabilidade, é difícil que a gente... Que tanto os policiais quanto a sociedade enxergam aquilo como uma má vontade, sabe? Uma questão de negligência estrita e unicamente por falta de consideração ao animal, falta de respeito à dignidade animal. Geralmente a gente se vê em situações, os animais se vêem em situações de miserabilidade mesmo, juntamente com as famílias ou não, ou apenas em situação de carência. Então o que deve ser feito? Deve ser procurado o poder público para um amparo animal, né? Para ver quais as formas que o poder público pode ajudar. Em segundo momento, também podem procurar os protetores locais. Aqui no nosso município, a gente tem a Associação Ana Campos Novos, da qual eu faço parte, que faz todo esse trabalho de auxílio. Qual é o foco da associação? É ajudar as pessoas a ajudarem os animais. Então, eu tenho certeza que os protetores locais, o próprio poder público não vai pesar em fornecer alguma maneira de tratar, de manejar esse animal da melhor forma. Porque muitas vezes as pessoas não têm condições para si próprias, para pôr no seu prato. Como é que vai pensar, então, como eu disse antes, em alimentos estritamente nutritivos, né? Elas precisam dar ao animal aquilo que elas têm condições, né? Então, fica também, como você falou, para a polícia, é uma situação muito única. Eles não podem chegar e identificar maus tratos em todas as situações que a gente vê o animal numa situação de necessidade. Mas sim, as pessoas com o conhecimento devem procurar ajuda. Então, o lugar é esse, é o lugar de amparo, o lugar de ajuda. E eu tenho certeza que vizinhos, amigos, os protetores locais sempre vão buscar um meio de promover o bem-estar daquele animal, junto com o tutor. Por que isso? Porque ninguém quer ver um cachorro na rua, né? Ninguém quer olhar para aquele cachorro e ver aquele cachorro passando necessidade. Então, não é melhor a gente promover, né? Como pessoas, como seres humanos, promover para uma pessoa que, às vezes, nas suas poucas condições, pode, de repente, dar uma vida melhor para aquele animal, com respeito à dignidade dele, com a casinha, com a corrente, com a coleira, se necessário for, e com a alimentação, e até mesmo os potinhos d'água, entende? Então, assim, promover para aquela pessoa uma condição para ela poder ter esse animalzinho em dignidade, do que ver esse animalzinho na rua sofrendo, porque se ela não tiver condições, ela vai libertar o animal para que busque o seu alimento, entende? Então, é necessário a gente ter um olhar com mais cautela nisso, procurar principalmente ajudar quando formos buscados, não só os protetores e o poder público, mas nós como pessoas mesmo, como seres humanos.
Compreendo. Laís, vamos entrar no aspecto do direito, então. O que, que é direito animal? É uma legislação nova, porque existia a Lei Geral dos Crimes Ambientais. Agora, essa legislação de número 14.064, promulgada em 2020, criou até um item específico relacionado aos animais domésticos, cães e gatos. O direito animal é um novo ramo do direito ou ele já existe há algum tempo?
Isso. Então, assim, o direito animal, ele não possui legislação específica animal. O que, que nós temos hoje? É um ramo muito novo, ele tem em torno de 20 anos no Brasil, então ele está caminhando em passos, em pequenos passos para essa formalização. Mas ele, basicamente, é um conjunto de ordens jurídicas que surge de princípios que vêm da própria ética interespécie e que se preocupa com o direito dos animais enquanto indivíduos, que titularizam de direitos próprios porque têm interesses próprios. Então, a gente vê a titularização desses animais como de direito. A gente vê, então, que esses animais possuem titularidade de direitos. Com isso, é importante mencionar que os animais têm seus direitos conferidos na Constituição Federal. Portanto, eles possuem interesses juridicamente protegidos. Então, quando a Constituição fala, no seu artigo 227, parágrafo 1º, inciso 7º, que veda a crueldade animal, ela reconhece a dignidade animal. E aí, sendo reconhecido também pelo Supremo Federal como regra autônoma. Então, a gente está falando de um compilado de ordens jurídicas que formam o direito animal. Por isso, hoje, se você for pesquisar, você não vai encontrar na internet um código de direito animal, uma lei de direito animal. Então, o direito animal vem da legislação 9.000, vem da legislação federal 9.605, ele vem de vários locais, da Constituição Federal, da própria jurisprudência. Então, ele vem crescendo no Brasil e se fortalecendo, porque isso se tornou uma necessidade. Assuntos como guarda de animais, maus tratos, responsabilidade civil. A gente vê até no nosso próprio Tribunal Catarinense, muitas decisões de direito animal pouco divulgadas, mas ainda que divulgadas, esse ano a gente teve publicações na rede social do Tribunal, mais de 16 publicações, apenas sobre o direito animal. E aí é quem que está regulamentando esses temas? A jurisprudência, porque falta ainda, tem escassez da legislação sobre...
A crueldade forçou que existisse uma legislação, né?
Exatamente.
Laís, e quanto àquilo que se discute, por exemplo, aqui em Campos Novos, nós vamos entrar na questão do animal comunitário, mas antes eu quero perguntar para você, que acompanha mais de perto essa causa, né, dos protetores de animais, já ocorreram muitas denúncias, né? Até a própria Secretaria Municipal de Agricultura acompanhou algumas denúncias, né? O programa Meu Melhor Amigo, ali da doutora Maria Angélica, vocês do Grupo Ana, havia também a ONG Pro Vida, que acompanhava essas denúncias. Essas denúncias, elas viraram inquérito? Esses inquéritos, eles viraram processo? E esses processos, você tem conhecimento da finalização deles? Como é que a justiça da comarca local trata esses casos, dessas denúncias de maus-tratos?
No início do procedimento, a Polícia Civil de Santa Catarina tem sido muito, principalmente aqui no nosso município, rigorosa com essas situações. A gente tem comunicação com a polícia e sempre traz para ela que, havendo condições daquele animal, o tutor ter a manutenção daquele animal, a gente vai auxiliar de alguma forma, né? Já vai ajudar na coibição de maus tratos, porque às vezes se configura nessas situações que eu trouxe antes, né? De situações de famílias carentes. Agora, a Polícia Civil tem sido muito rigorosa, tem denunciado muitos crimes, o Ministério Público tem feito essas denúncias, a Polícia Civil ajuiza os inquéritos, o Ministério Público faz essas denúncias e a nossa justiça justiça local aqui tem sido muito rigorosa também. São vários os processos que são finalizados e tem essa condenação.
Eu só tenho a agradecer, Laís, e espero que você volte outras vezes para a gente discutir animais à luz do direito brasileiro, e explicar um pouco o entendimento que vocês têm sobre os animais comunitários, que é uma questão bastante discutida em Campos Novos. Eu quero uma mensagem final sua para os ouvintes da rádio a respeito disso, dessa convivência de respeito entre seres humanos e animais.
Rosê, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo um tema. Fico à disposição quando surgir necessidade, quando de repente criar uma nova oportunidade para eu trazer esse assunto. A gente tem muito o que se falar. Se a gente fosse ficar aqui, a gente ia ficar horas aqui conversando. Mas assim, o principal é entender que esses animais foram criados pelo mesmo Deus que nós fomos criados.
Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade de ouvi-la aqui no Cultura Notícias, na série OAB no Rádio Ortiz. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema bem interessante dentro do direito, falado assim, no rádio, do jeito do rádio. Até mais.